infelizmente ainda a total percepção do apoio que pode e, acima de tudo, que deve ter junto destes profissionais. Volvidos então mais de 20 anos da promulgação deste diploma, os sucessivos governos ainda não regulamentaram o processo de acesso a esta profissão, situação que lamentamos uma vez que contribui para a precariedade laboral destes profissionais. Para além disso, o artigo 8º desta lei, referente ao período de transição, é estabelecido que passam a ter acesso à profissão aqueles que frequentam com aproveitamento o curso superior de intérprete de língua gestual portuguesa. Contudo, acrescenta este mesmo diploma que aqueles que confirmarem a certificação obtida após a data anterior à entrada em vigor da lei também continuarão a ter acesso à profissão. Acontece que a formação de intérprete de língua gestual portuguesa, antes da entrada em vigor da lei, era de caráter profissional, tendo posteriormente passado a ser considerado bacharelato no ensino superior e, ao abrigo do processo de Bolonha, a ser considerada a licenciatura. Assim, consideramos que deve ser estabelecido um término para este período de transição, atendendo a que o plano de estudos que está atualmente em vigor é diferente do praticado há quase 2 décadas atrás e que pode já não corresponder, por isso, às necessidades atuais da profissão. Por último, recordamos que o Orçamento de Estado 2020, por proposta do PAN, veio garantir o reforço das condições de trabalho dos intérpretes de língua gestual portuguesa, estabelecendo que em 2020 o Governo deve rever a Lei 8999, definindo as condições de acesso e exercício da atividade de intérprete de língua gestual, regulamentando o processo de acesso à profissão com a consulta à Comissão Integradora de Elementos das Associações Representativas da Comunidade Surda e também dos intérpretes de língua gestual, e deve também criar uma bolsa de horas por ano letivo não inferior a 12 horas a ano, a ser utilizada, por exemplo, por famílias com progenitor surdo com filho em idade escolar. A par destas medidas, temos também pedido o reforço dos próprios intérpretes de língua gestual no Serviço Nacional de Saúde pela importância que reveste. Com este projeto, pretendemos assim dar cumprimento ao disposto na Lei do Orçamento de Estado 2020, que se alcança através desta regulamentação, com vista a dinamizar, facilitar e dignificar o exercício desta profissão e promover o recrutamento dos seus serviços, melhorando assim o acesso às condições do exercício da profissão e reconhecer e valorizando o importante trabalho desenvolvido por estes profissionais. Termino agradecendo mais uma vez a todos os intérpretes de língua gestual portuguesa pelo serviço público que prestam a todos nós com o exercício da sua profissão, construindo uma sociedade, sem dúvida, mais inclusiva. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E agora tem a palavra para apresentar o projeto de resolução do PEV, a Sra. Deputada Mariana Silva.
Obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Os Verdes saúdam os peticionários que solicitam a regulamentação da profissão de intérpretes de língua gestual portuguesa. A língua gestual portuguesa deve ser reconhecida e dignificada pelo Real Estatuto enquanto primeira língua da comunidade surda. O acesso das pessoas surdas a todos os serviços públicos depende do intérprete de língua gestual portuguesa, quer seja nas consultas de planeamento familiar ou nas aulas de preparação para o parto, numa consulta do IPO ou até quando a pessoa surda é sujeita a uma cirurgia. Nem sempre este apoio, que é um direito, é salvaguardado, porque, mais uma vez, quem pode pagar o serviço de um intérprete terá todas as condições para se manter informado e integrado na sociedade. Quem não pode pagar esses serviços mantém-se com o esforço que o apoio familiar vai dando e com a complacência dos mesmos. Ainda que se mantenham as dificuldades, a pessoa surda já tem acesso ao ensino obrigatório garantido. No entanto, a garantia de intérpretes no ensino superior fica dependente das instituições, estando relacionadas com situações de precariedade entre os intérpretes tão necessários para a integração e sucesso do aluno. Apesar da evolução a que temos assistido, a realidade evidencia que persiste uma carência de intérpretes de língua gestual nos serviços públicos, assim como persistem várias questões por resolver, principalmente no que diz respeito ao cumprimento dos direitos das pessoas surdas e da valorização da carreira de tradutor e intérprete. Ainda não estão plenamente asseguradas as acessibilidades das pessoas surdas aos serviços públicos, o que se traduz em enormes barreiras na comunicação, constituindo um sério entrave no acesso aos serviços. É indispensável contratar intérpretes de língua gestual portuguesa para os serviços públicos, assim como tomar as diligências necessárias com vista à inclusão da profissão de intérprete de língua gestual portuguesa na base de dados que suporta a inserção de dados relativamente às habilitações de nível superior. É fundamental rever a Lei nº 89/99, de 5 de julho, que define as condições de acesso e exercício da atividade de intérprete de língua gestual, que tem cerca de 20 anos e foi aprovada num contexto em que esta língua não tinha o essencial reconhecimento público. O número de tradutores e intérpretes era reduzido face ao atual e a própria comunidade surda não tinha a percepção que tem nos nossos dias do apoio que pode e deve ter com estes profissionais. A verdade é que em Portugal estamos a fazer um caminho importante, mas ainda insuficiente face às carências evidenciadas, tendo em vista uma sociedade verdadeiramente inclusiva. No que diz respeito particularmente às pessoas surdas, a título de exemplo, os Verdes batalharam no Parlamento pela tradução para a língua gestual de conteúdos televisivos, particularmente os conteúdos informativos, entre muitas outras medidas. E por isso, contamos que as outras bancadas nos acompanhem para darmos continuidade à construção de uma sociedade inclusiva, inclusiva, sem discriminação, com igualdade de oportunidades para todos. Obrigada.
Muito obrigado. E tem a palavra agora, pelo PSD, a senhora deputada Germana Rocha. Deixa eu ver.
Muito obrigada, senhor Presidente, senhoras e senhores deputados. Começo por saudar os mais de 4 mil subscritores da iniciativa Em Apreço, cujo principal objetivo é a regulamentação da profissão de intérprete de língua gestual portuguesa. E ainda um cumprimento muito especial para todos os profissionais que diariamente contribuem, de alguma forma, para uma sociedade mais inclusiva. Sendo a língua gestual o meio de expressão da comunidade surda, através de conhecimentos e dinâmicas próprias, constitui por isso mesmo um instrumento fundamental para a inclusão e para a igualdade de oportunidades no acesso aos serviços básicos e essenciais da vida em sociedade. Mas se há momentos propícios para que as desigualdades se acentuem, é sem dúvida alguma esta realidade pandémica em que vivemos. Designadamente nas dificuldades de acesso à educação por parte de quem tem necessidades específicas ou de quem nem sequer tem um computador para o fazer. Uma realidade com territórios em que nem sequer se tem acesso à internet para estudar ou para trabalhar e que, por isso, sendo a televisão o único meio de acesso à informação, a presença dos intérpretes de língua gestual faz toda a diferença, como forma de comunicação com a comunidade surda. A Constituição prevê que compete ao Estado proteger e valorizar a língua gestual portuguesa e o Governo já podia ter dado mais alguns contributos para essa valorização e proteção da língua gestual, cumprindo, como é sua obrigação, o que foi aprovado por este Parlamento no Orçamento do Estado para 2019, em que se previa o reforço da contratação de intérpretes de língua gestual nos serviços públicos para que estes sejam capazes de comunicar com todos. E também através do Orçamento do Estado para 2020, em que se determina a revisão da legislação aplicável ao exercício desta profissão que está hoje aqui em debate. Uma legislação que deve, naturalmente, e ouvidas as organizações representativas, acompanhar a evolução verificada nesta matéria, designadamente através da melhoria das condições de trabalho destes profissionais, por forma a que se garanta a qualidade do serviço prestado a esta comunidade, decorrente da existência de uma sensibilidade cada vez maior para a necessidade da presença dos intérpretes de língua gestual como fator inclusivo. Mas, de facto, há ainda um longo caminho a percorrer no garante das condições essenciais ao seu desenvolvimento e reconhecimento da sua função social. Um caminho cimentado na igualdade, através da inclusão da diferença e sem deixar ninguém para trás. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E tem a palavra agora pelo CDS, o Sr. Deputado João Pinho Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Queria cumprimentar em primeiro lugar os peticionários em nome do Grupo Parlamentar do CDS, desde logo a Associação Nacional e Profissional de Interpretação de Língua Gestual, e dizer, como já disseram aqui todos os outros grupos parlamentares, que naturalmente o reconhecimento pela importância desta profissão, mas para além da profissão, pelo serviço público que estes profissionais desempenham, é algo que obviamente une este Parlamento e que une a sociedade portuguesa. É evidente que é difícil fazer justiça à relevância que tem este serviço porque apercebe-se da importância, infelizmente, quem não pode de maneira nenhuma fugir à necessidade de recorrer a ele e às vezes passa um pouco ao lado do resto da sociedade. E o Parlamento não pode deixar que assim seja. Não pode deixar o Parlamento, não pode deixar o Governo. E 20 anos é muito tempo para conseguir dar resposta àquelas que são as ambições que mais uma vez são expressas nesta petição, mas que infelizmente não são novas. Levantam-se aqui questões que são questões gerais que têm a ver com regulação de profissões ou, por exemplo, com o acesso a estatuto de profissão de desgaste rápido. São matérias que já aqui temos discutido e que exigem uma análise global, mas há outras que dizem respeito especificamente à profissão de intérprete de língua gestual portuguesa e que não há razão para que este Parlamento não lhes dê resposta. Durante o governo PSD-CDS, em 2013, o então secretário de Estado, o então ministro do Emprego e Segurança Social, Pedro Mota Soares, iniciou o Núcleo de Língua Gestual Portuguesa, procurando na altura dar um impulso no sentido que esta profissão fosse acompanhada, avaliada e que daí se pudesse vir para uma regulamentação. Infelizmente, passaram mais 7 anos e continuamos sem ter esse avanço. Da parte do Grupo Parlamentar do CDS, o compromisso que há é de, fazendo a ressalva que fiz relativamente a questões de acesso à profissão e a questões que têm a ver com a regulamentação do desgaste rápido, naquilo que diz respeito exclusivamente à carreira de intérprete de língua gestual portuguesa, de podermos colaborar num processo legislativo que faça esse avanço e que, acima de tudo, faça justiça a um serviço público que é essencial e que não pode de maneira nenhuma passar ao lado daquilo que é a obrigação deste Parlamento de o considerar e de lhe encontrar a solução. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho agora a palavra para o PCP, a Sra. Deputada Diana Ferreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Srs. Deputados, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, gostaria de saudar os mais de 4 mil peticionários que reivindicam a regulamentação da profissão de intérprete de língua gestual portuguesa e saudar também a Associação Nacional e Profissional da Interpretação Língua Gestual, que também têm colocado esta reivindicação muitas vezes em várias reuniões e também nesta petição. A Lei 8999, que define as condições de acesso e exercício da atividade de intérprete de língua gestual, resulta de um projeto de lei que o PCP então apresentou. Conhecendo o vazio legal que existia nesta matéria na altura, bem como a importância de responder a essa realidade, avançamos com um projeto de lei para que se definisse o acesso e o exercício da atividade de intérprete de língua gestual, nomeadamente as funções do intérprete, as condições para o ser, com especial destaque para a formação e as suas obrigações durante o exercício da função, prevendo-se também a responsabilização do Estado nesta matéria e assegurando-se a participação da comunidade surda e das suas associações. Afirmamos então que garantir a possibilidade de uma comunicação plena é um dos fatores mais importantes para a real integração e inclusão das pessoas surdas e constitui fator indispensável para a sua formação escolar, profissional e cultural. E neste contexto assume também especial importância à dignificação da língua gestual portuguesa como principal instrumento desta comunicação, como aliás prevê a nossa Constituição da República, que no seu artigo 74º, que determina que incumbe ao Estado proteger e valorizar a língua gestual portuguesa enquanto expressão cultural e instrumento de acesso à educação e da igualdade de oportunidades. Uma correta utilização e interpretação da língua gestual necessita de profissionais qualificados e devidamente formados para assegurar a comunicação entre pessoas surdas e ouvintes. E se inicialmente a função de intérprete começou por ser desempenhada de forma predominantemente empírica pelos familiares das pessoas surdas, atualmente a realidade é bem diferente, sendo hoje estes profissionais qualificados, formados e especializados. O PCP acompanha o que é colocado pelos peticionários, como a necessidade da regulamentação desta profissão, aliás prevista nesta mesma lei, e que entendemos ser uma responsabilidade primeira do Governo e que vários governos, há mais de 20 anos, têm ignorado. Os intérpretes de língua gestual têm um papel fundamental enquanto ponte entre as pessoas surdas e as pessoas ouvintes, e mesmo entre as pessoas surdas e o acesso aos serviços públicos, contribuindo para ultrapassar obstáculos comunicacionais que persistem e que em muitas situações significam a exclusão das pessoas surdas da concretização dos seus direitos. Aliás, o PCP ainda recentemente discutiu aqui uma iniciativa que propunha a contratação de intérpretes para os serviços públicos, que os votos contra de PS e a abstenção de PSD rejeitaram. Mas acompanhamos e defendemos também a valorização dos profissionais nesta área, que passa pela regulamentação da profissão, pelo seu efetivo reconhecimento e pela consideração de um conjunto de especificidades desta profissão, para prevenir o surgimento das doenças profissionais e minimizar também o desgaste inerente à mesma. Uma valorização que passa também pelo combate à precariedade vivida por estes trabalhadores, devendo ser garantida a estabilidade e salários dignos e devendo ser garantida a presença destes profissionais nos serviços públicos. E é neste sentido que o PCP continuará a intervir.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Bom, e agora, nas condições de excepcionalidade que foram decididas,